Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras, 18 horas, horário de Brasília. Agradeço a pontualidade de vocês. Nosso trabalho de hoje traz os textos de Eduardo Bueno, um dos nossos proeminentes historiadores. Vamos fazer então uma primeira aproximação para esse trabalho que estamos iniciando. Inicialmente, por favor, considerem como era na formação na escola, como é que nós aprendíamos a história do Brasil. Vocês lembram? As datas, todo o sistema de navegação, quando chegavam às costas brasileiras, que então tinha um outro nome, datas, eventos marcantes. Essa história, quando era contada, vocês se interessavam, vocês se sentiam tocados por elas? Depois tinham aquelas provas que os professores faziam e diziam qual é a data do descobrimento do Brasil. Nem vou entrar nessa questão do descobrimento, né? Já havia gente morando aqui quando chegaram outros de fora. Então, o que foi descoberto afinal? Mas mesmo assim, datas, números, o que aconteceu, para muitas pessoas, isso nunca foi a história do Brasil. Como seria uma história do Brasil? Como seria contar para alguém de fato a história desse país? Se você vai conversar com seu sobrinho, ele tem 8 anos de idade. Por razões várias, ele cresceu no campo, no interior, lá perto de um igarapé, e não pôde frequentar escolas, não tinha internet também, e ele está tendo as primeiras letras com você, e ele pergunta sobre a história desse país. Como você contaria para ele? Você contaria em números? Você buscaria na internet um filme, um desenho animado para crianças? Você perguntaria a um pedagogo como contar a história? Mas o propósito da nossa oficina de hoje é essa história para adultos, para pessoas que já ouviram 1000 vezes, 1 milhão de vezes, datas, nomes, mas ainda não sabem a história do Brasil. Como seria a história do Brasil para adultos? Entre os muitos historiadores que temos, um deles, o Eduardo Bueno, nos dá algumas dicas sobre isso. E essa obra que veremos hoje, da LPM Editores, Brasil Terra à Vista, é um dos pequenos clássicos da nossa época. O Eduardo Bueno parece que leu a alma de boa parte dos brasileiros e disse: eu vou contar diferente, vou contar uma história do Brasil para brasileiros, e respeitando tudo o que a gente viveu desde muito tempo. É isso que vamos ver agora. Mas, ainda assim, um pedido. Não vamos universalizar, não vamos generalizar, achando que isso que veremos agora servirá para todo brasileiro adulto. Não servirá. Carecerá sempre de vários ajustes, de aproximações, conforme a pessoa se construiu. Para alguns, a história do Brasil precisa ser feita com números, muitos números. Para uns, a história do Brasil precisa ser contada por marcação de eventos importantes. Para alguns, é uma história política. Para uns, é uma história médica, uma história social. Como é para você? Vamos ver a partir do Eduardo Bueno e vamos fazer aproximações, vamos fazer ajustes para nós. Eu separei vários trechos dessa obra, dessa linda obra, toda ela ilustrada, desenhos muito bonitos. Ele começa nos dizendo assim, ó, foi como uma miragem em um deserto de águas salgadas, Após 44 dias entre o céu e o mar, o horizonte deixou de ser uma linha longínqua, na qual o azul celeste imaculado encontrava o azul revolto de um oceano sem fim. O Eduardo Bueno começa nos contando de quem estava chegando ao nosso litoral e o que estava vendo. Imaginem 44 dias dentro de uma embarcação. Ele diz: no último ponto que os olhos podiam ver, erguia-se agora a silhueta verdejante de uma pequena serra, pontilhada pelo cume de um monte, muito alto, redondo. Em breve, o aroma das flores e dos frutos não precisaria mais ser imaginado, seria sentido. Os homens acotovelavam-se na morada das naus, com os olhos postos de encontro ao céu crepuscular. A terra, enfim, estava vista como uma visão do paraíso. Parecia miragem, mas era real. Bem, era assim que aqueles 12 navios de Pedro Álvares Cabral chegavam às nossas costas. O Eduardo Bueno coloca que eles começaram a se perguntar: mas escuta, isso será terra firme mesmo? Será uma ilha? Natural que eles se perguntassem, se admirassem. Eles estavam vendo apenas uma parte, algumas montanhas, algumas elevadas. Então, ele prossegue nos dizendo: provavelmente uma ilha, julgaram os marujos mais experientes, uma das tantas, reais ou lendárias, que povoavam as imensidões do chamado Mar Tenebroso. Já vou voltar a essa história do Mar Tenebroso e por que que o nosso lindo Oceano Atlântico, naquela época, era tido pelos portugueses, nossos irmãos queridos portugueses, chamavam de Mar Tenebroso. Então ele diz: a frota avançou cautelosamente a uma média de 5 km por hora e lançou âncoras. Elas mergulharam 34 metros antes de se acomodarem nas claras areias do fundo. Estava descoberto o Brasil. Um novo mundo amanhecia. Eduardo Bueno toma um monte, uma série de dados estatísticos de vários historiadores. Ele pesquisa muito aqui para construir esse texto e traduz de uma maneira tão amistosa, de uma maneira que, para nós, o nosso modo de ser, não geral, mas muito amplo, se torna bastante amistoso. Mas, na história do Brasil, não é importante também verificarmos aqueles que estavam na terra, olhando para essas embarcações, o que será que eles viam? Em quantos livros de histórias você lembra de ter visto algo assim? Neste livro você verá. Eduardo Bueno nos conta. Aqueles que estavam na terra, entre as folhagens, entre a mata, junto ao litoral, estavam vendo 12 embarcações vindo. Nunca viram nada sequer parecido. Não tinham a menor ideia de que algo assim existisse. Como será que eles viram? Após leitura de muitas cartas, documentos de época, relatos, pareceres de antropólogos também, de sociólogos, Eduardo Bueno chega a um parecer e ele nos conta assim: agora o olhar daqueles índios que estavam ali no mato, observando aquelas embarcações a chegar, foi como uma miragem bailando sobre as águas salgadas. Após uma sequência infindável de dias iguais, o horizonte já não era uma linda linha longínqua e vazia. No último ponto que os olhos podiam vislumbrar, surgiam agora estranhas silhuetas. Pareciam montanhas flutuantes, singrando o oceano. Os homens acotovelavam-se à beira-mar, com os olhos postos de encontro ao céu matinal, para vislumbrar a mais espantosa novidade de suas vidas. Que tipo de canoas seriam aquelas que pareciam ter asas tão brancas e tão amplas e que avançavam junto com o sol, trariam boas novas ou más notícias? Vinham em paz ou prontas para uma guerra? Parecia miragem, mas era tudo real. Com as cores do amanhecer tingindo a cena de dourado, os 6 ou 7 homens que estavam na praia juntaram seus arcos e flechas e se prepararam para o encontro com os desconhecidos. De onde viriam os recém-chegados? De uma ilha? De alguma terra do além-mar? Vinham provavelmente da terra sem males. Terra sem males. Julgavam os mais experientes. O lugar onde todos eram felizes e ninguém morria, e que ficava para lá da imensidão das águas salgadas. Os nativos avançaram cautelosamente e, após alguma hesitação, depuseram as lanças. Elas acomodaram-se nas claras areias da praia. Uma nova era estava se iniciando. Em Pindorama, a terra das palmeiras, um velho mundo estava prestes a desaparecer. O Eduardo Bueno nos contou como aqueles que chegavam nas embarcações viam esse novo mundo. E lembrem, eles se aventuraram pelo mar tenebroso. Ele vai nos contar o que foi isso. Foi tremendo. E aqueles que estavam ali, como eles observaram, mas como se deu esse encontro? Como eles se encontraram? Bem, os homens que estavam nos navios, prossegue o historiador, eram portugueses. Um mês e meio antes tinham partido de Lisboa em direção à longínqua Índia. Hoje é fácil, a gente olha no mapa e sabe, eles estavam imaginando então que estavam indo lá para o outro lado, não para cá. Ainda não é possível afirmar se chegaram àquela praia ensolarada por vontade própria ou por um desvio de rota, mas o mais provável é que o desembarque tenha sido intencional. Os portugueses estavam vestidos, usavam barbas, tinham armas de fogo e ferro e já haviam encontrado e conquistado vários povos e várias terras. Seu objetivo era conquistar a Índia, mas eles aproveitaram para tomar posse daquele novo território e incluí-lo em seu vasto império ultramarino. Evidentemente o fizeram, sem consultar os homens que estavam na praia. Os homens que estavam na praia eram tupiniquins. Uns 2000 anos antes, tinham partido dos vales dos rios Madeira e Xingu. Para quem não lembra, Madeira e Xingu, olhe lá para o alto do mapa do Brasil. E lá em cima, no Amazonas, é que vocês vão localizar os rios Madeira e Xingu. Dois lindos rios que nós temos dentro do nosso grande território. Ah, então eles tinham partido de lá. E por que eles partiram de lá? Segundo Eduardo Bueno, eles estavam à procura dessa terra sem males. A terra pura na qual se vive para sempre. De certa maneira, os portugueses também procuravam algo assim, mas em outro sentido, não é? Não acharam, prossegue o historiador, mas acharam Pindorama, a terra das palmeiras. Os tupiniquins estavam nus, raspavam os pelos e usavam armas de pau e pedra. Este foi o primeiro encontro que aconteceu. Bem, como prosseguiria a história inicial do país, das guerras, dos eventos? Sabem que os índios brigavam muito antes dos portugueses chegarem aqui? Há uma longa história de guerras entre tribos. E o historiador conta que eles se brigavam muito, né? Era parte da formação deles, a luta entre eles, que era feita corpo a corpo, né? E o objetivo dessas brigas não era nada edificante para os nossos padrões de hoje. A tentativa de um índio era quebrar e esmagar a cabeça do outro índio. Por isso eles brigavam, e brigavam muito. Nossa, brigas aqui imensas, de tribos inteiras que se digladiavam. Em geral, quando víamos nossos livros de histórias, haviam grandes heróis ou grandes bandidos. O Eduardo Bueno não coloca as coisas assim, não. Muitas vezes, há historiadores que parecem que têm um certo rancor contra algumas coisas, não é? Alguns acusam, os portugueses levaram nosso ouro, levaram as madeiras, acabaram com o nosso país, etc. Bom, se fizeram isso, nos deixaram tantas coisas maravilhosas, a começar do nosso idioma, tão lindo, um dos mais bonitos que temos no planeta, o português, nos deixaram tantas coisas maravilhosas. Esses que chegaram aqui trouxeram cultura, trouxeram informações, trocamos muitas coisas. Se vamos avaliar tudo dentro de uma balança, no qual quem ganha mais, quem perde mais, quem toma mais, se por um lado houve erro por parte dos portugueses, não houve erro por parte dos que estavam aqui, se por um lado houve incompreensão de um lado, do outro só houve acertos, que história é essa que estamos contando? Não é um tempo de já compreendermos isso em outras dimensões, em outras profundidades, nas quais nossos bisavós índios, nossos bisavós portugueses, a quem tanto devemos, afinal, tudo que temos hoje foi construído ao longo de muito tempo. Não é uma era de podermos conversar essas coisas sobre a luz da afetividade, do amor, da compreensão, e aprofundando esses elementos e não buscando bandidos e mocinhos e coisas assim. Eles passaram muitos problemas, esses nossos tataravós, portugueses e índios. Passaram muitos problemas. Olhem, o Eduardo Bueno conta, vocês imaginam que eles, hoje que uma criança já sabe, para eles era tremendo. Por exemplo, a borda do mundo. Imaginem, senhores, que eles saíam de lá. Vejam o que o Eduardo Bueno escreve. Enquanto seu país fosse banhado pelo Atlântico, os portugueses nunca haviam desafiado o mar tenebroso, um território mitológico desconhecido para eles. Os próprios árabes acreditavam que as portas daquele oceano eram guardadas com a ajuda de um dragão pelas ninfas do poente. Quando Dom Henrique resolve que vai enfrentar esse mar tenebroso, sabe qual é a reação dos marujos? Marujos experimentados, gente que viveu no mar. Olha o que o Eduardo Bueno conta quando o Dom Henrique decidiu enfrentar o mar. Os marujos de Sagres desesperaram-se, pois achavam que seus navios iriam despencar no abismo do fim do mundo. A maioria deles acreditava que a terra era plana, como uma bandeja. Para além desses terrores imaginários, eles tiveram que enfrentar uma série de perigos reais. Os ventos, as correntes contrárias, as longas calmarias sob o sol inclemente e as súbitas tempestades. Os mariantes, além disso, deparavam com estranhos fenômenos meteorológicos, como o chamado fogo de São Telmo, que eram correntes elétricas que atingiam os mastros das embarcações, e com incríveis animais marinhos, peixes imensos, enormes polvos, baleias descomunais. Bom, Dom Henrique não recuou de nada disso e mandou seus marujos e o que ele tinha de melhor para o mar. Bem, como o homem daquela época olhava o mundo? Hoje, provavelmente, quando você pensa na Terra, você pensa naquela bolinha azulada, tão linda, que a gente tem tantas fotos belíssimas feitas do espaço. Não era assim que eles viam o mundo. Eles estavam se largando naquelas embarcações para um mundo muito diferente. Vejam como eles pensavam o mundo naquela ocasião. Eduardo Bueno diz assim: os conceitos geográficos no tempo de Dom Henrique baseavam-se nas teorias do grego Ptolomeu. Olhem para onde apontava isso, gente, que coisa! Ptolomeu não acreditava que pudesse existir uma ligação marítima entre o Oceano Atlântico e o Índico. O Índico, como o Mediterrâneo, seria um mar fechado, uma imensa piscina, banhando a África de um lado, a Índia lá do outro. 13 séculos depois de sua morte, as ideias de Ptolomeu, Cláudio Ptolomeu, ainda estavam na ordem do dia. Graças à invenção da imprensa, feita pelo alemão Gutenberg, os mapas de Ptolomeu foram reimpressos e tornaram-se um grande sucesso, popularizando concepções errôneas. Ou seja, eles viviam em um mundo fechado, em um mundo limitado. Mas eles tinham muitos problemas. Como fazer uma navegação dessas com aqueles barquinhos que eles tinham na época? Os portugueses deram uma das mais notáveis melhorias que já tivemos notícia, que é a caravela, a famosa caravela. E o Eduardo Bueno, muitas páginas depois, mostra desenhos, mostra como é que eram as orientações dos ventos. Olhem como ele conta. Quando se dispuseram a ir mais longe do que qualquer outro povo europeu jamais fora, os portugueses tiveram que aprimorar um novo tipo de embarcação e acabaram inventando a caravela. Originários do antigo caravos, as lagostas árabes, as caravelas revelaram-se uma das mais brilhantes contribuições do gênio português à inventividade humana. Cascos esguios, velas de pano triangular, as caravelas podiam navegar contra o vento com muito mais facilidade e rapidez. O pequeno calado permitia maior aproximação da terra. Notável as melhorias que fizeram. Mas não é só isso, não. Muitas outras questões. Eles precisavam construir e melhorar equipamentos. A viagem era muito longa. E lembrem, eles tinham medo, porque para eles iam até a borda do universo, do mundo. Era um mundo diferente. O homem medieval, para ele a Terra era o centro de tudo. Muito diferente do que como a gente pensa hoje, que a Terra é esse pontinho perdido no universo. Então, o Eduardo Bueno nos diz, para desafiar as vastidões do Atlântico, e os ventos contrários, os portugueses tiveram que aprimorar não só seus navios, mas as técnicas de navegação. Ou seja, eles pegaram o astrolábio, melhoraram o astrolábio, fizeram inúmeras inovações belíssimas e importantes. Eduardo Bueno nos coloca diante de muitos dilemas, de muitas questões. Ele conta uma história de vida. E nessa história de vida nós vamos nos localizando. Vou contar algo que talvez muitos não saibam. Muitas páginas adiante, esse historiador nos fala das crianças do mar. Já ouviram falar das crianças do mar? Sim, elas existiram. Olhem o que diz aqui. Pelo menos 10% dos tripulantes da frota de Cabral eram crianças entre 10 e 15 anos de idade. 10%. Vocês sabiam disso? Que havia crianças nas embarcações? Algumas haviam sido recrutadas, diz Eduardo Bueno, compulsoriamente, mas a maioria fora alistada pelos próprios pais, que reembolsavam o soldo dos meninos. A presença de crianças a bordo foi um fenômeno constante ao longo dos ciclos de descobrimentos portugueses. Os navios precisavam de grumetes e os oficiais necessitavam de pajens. Grumetes e pajens eram sempre garotos. A vida dos miúdos, ele usa um termo que se usa em Portugal, né? Que a gente diz meninos. A vida dos miúdos a bordo era um inferno em meio ao mar. Aos grumetes cabiam as piores tarefas do navio: lavar o convés, limpar excrementos, costurar as velas. Dentro dessas embarcações tinha uma sala só para os costuradores de velas, conta o Eduardo Bueno em outro lugar da obra. Porque aquelas velas, vocês imaginam, né? Direto ao vento, direto à chuva, ao sol, ventanias imensas, rasgavam frequentemente. Então eles tinham uma equipe que todo o tempo, ininterruptamente, faziam essas reparos. Bom, ele diz, as crianças também se viam forçadas a conviver com degredados, criminosos, cujas penas haviam sido comutadas em exílio. Na esquadra de Cabral, por exemplo, vieram 20 degredados. Ou seja, as crianças trabalhavam muito. E se a nossa história deve muito aos que chegaram aqui, lembremos também dessas crianças que trabalhavam, que tão cedo faziam todos esses elementos. Mas o livro do Eduardo Bueno é riquíssimo e caminha em muitas direções. E ele parece ler o pensamento de muitos dos brasileiros de hoje que perguntam por que se falava tanto, por exemplo, em especiarias? Vocês sabem por que, que a gente estuda e vê que havia toda uma questão em torno das especiarias? O que há de tão espetacular nas especiarias? Ele fala sobre esta e sobre muitas outras questões. Olhem, vejam só, por exemplo, as especiarias que eu acabo de citar. Ele conta na metade do livro assim: por que, afinal, as especiarias eram tão desejadas pelos europeus no século XV? Porque, além de suas aplicações na medicina, ajudavam a preservar os alimentos, em especial a carne. Ao contrário da Índia, da China e das nações árabes, a Europa era resolutamente carnívora. Mas, quando o mês de novembro se aproximava, trazendo consigo o rigoroso inverno do hemisfério norte, os europeus eram forçados a bater seus rebanhos antes que os animais emagrecessem, pela inexistência de pastagens destruídas pela geada. A carne era então preservada com sal e pimenta. Mas os métodos primitivos de conservação não impediam que ela se deteriorasse. Servida à mesa dos ricos, a carne muitas vezes chegava estragada. Para consumi-la, era preciso condimentá-la e disfarçar o gosto ruim. A pimenta era a especiaria ideal para isso. Com o passar dos anos, ela se tornaria uma espécie de moeda especulativa, como o dólar nos dias de hoje. Caro como a pimenta, era a expressão usada na Europa. E aí ele fala essas especiarias: o cravo, a canela, tem a noz moscada, a própria pimenta. Eu recomendo a leitura dessa obra na íntegra, um livro muito bonito, do início ao fim, e é uma pena não termos tempo nas nossas oficinas de uma leitura completa, porque há muitas passagens que o Eduardo Bueno coloca que convidam a viver a história, não a decorar números, não a decorar datas, eventos, não. Ele nos convida a viver a história. Um dos jovens historiadores que temos no Brasil, e muito inteligente, erudito, a publicação da LP. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje, da nossa história inspiradora de hoje, da nossa oficina. Eu agradeço a presença de vocês e convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, prosseguirmos cada dia um livro, cada dia um autor, durante as nossas histórias inspiradoras.